divulgada a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada SISU 2015. E quem não passou já pode entrar na lista de espera.
Começaram hoje as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais.
Biodiesel de óleo de peixe começa a ser produzido pela Petrobras ainda este mês para beneficiar inicialmente 300 piscicultores familiares.
Receita Federal alerta para que contribuintes não respondam mensagens eletrônicas e correspondências em nome do órgão.
Segunda-feira, 26 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje a lista de aprovados na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, SISU 2015.
Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas concorreram às vagas em cursos de 128 instituições públicas de ensino superior.
A seleção foi feita com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014, e a matrícula dos aprovados começa já na sexta-feira.
E para quem não entrou, tem ainda a chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera.
Os candidatos que não foram selecionados nessa etapa para a primeira opção de curso podem ainda participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse nessa lista começou hoje e vai até o dia 6 de fevereiro, como explica o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa.
Eles têm que manifestar o seu interesse na lista de espera, naqueles cursos que eles fizeram como primeira opção. Ele não vai automaticamente para a lista de espera, ele precisa manifestar seu interesse.
A convocação dos candidatos que participam da lista de espera vai ser feita pelas instituições de ensino a partir do dia 11 de fevereiro. Nessa edição do SISU, Minas Gerais foi o estado com o maior número de inscritos, cerca de 327 mil. Por região, foi o Nordeste que teve mais inscrições, cerca de 38% do total. O curso mais procurado foi o de Administração, seguido de Direito, Pedagogia e Medicina. 42% dos candidatos fizeram inscrição concorrendo pela Lei de Cotas. Para o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, o SISU oferece cada vez mais oportunidades de acesso ao ensino superior.
Nós observamos esse crescimento importante, né, em todas as faixas etárias, mas principalmente na faixa de 18 a 24, ou seja, aquelas pessoas que estão na idade certa de estarem no ensino superior. Observamos também esse grande aumento dos cursos, dando opção a qualquer jovem brasileiro em optar por mais de 5.600 cursos e 205 mil vagas em 128 instituições. É um avanço que vem sendo constante desde o lançamento do processo.
Os resultados da primeira chamada e outras informações sobre o SISU estão na página do sistema na internet em sisu.mec.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E outra forma dos estudantes cursarem uma faculdade é pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
As inscrições começaram hoje e vão até quinta-feira, dia 29 de janeiro.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades e faculdades particulares.
A seleção também é feita com base na nota do Enem.
O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de graduação em instituições privadas para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A bolsa pode ser parcial ou integral. É o caso de Andressa de Souza, de 20 anos. A estudante está no 5º semestre de Publicidade e Propaganda e é bolsista integral em uma universidade particular de Brasília.
O ProUni é tipo, dá possibilidade para quem não conseguiria pagar. E se eu estou estudando hoje, com certeza é por causa do programa.
Nesta edição, são oferecidas mais de 200 mil bolsas para 30.549 cursos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, só na manhã desta segunda-feira, mais de 200 mil candidatos já haviam feito inscrição para o programa.
É um dado muito bom para o país, né? Você veja, nós acabamos uma seleção agora, que nós tivemos mais uma vez um número recorde de inscrições de inscritos. E agora o ProUni, uma nova oportunidade, e já temos hoje já mais de 200 mil inscritos. É muito bom observar que o nosso jovem, que a nossa família, que a nossa sociedade cada vez mais busca o ensino superior.
Podem se inscrever estudantes que tenham participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014, com no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Para a Bolsa Integral, os estudantes devem ter renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, os estudantes devem ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Além disso, os candidatos devem ter cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em escola particular, desde que na condição de bolsistas. Também podem se inscrever no ProUni pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. As inscrições vão até a próxima quinta-feira, dia 29. Mais informações na internet no endereço prouniportal.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E 63 cursos universitários foram reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Os cursos são de bacharelado, licenciatura e tecnológico em instituições públicas e particulares.
Para ser reconhecido, o curso passa por uma avaliação do Ministério, onde são analisados itens como a organização didático-pedagógica, instalações físicas e também os professores.
As portarias com os reconhecimentos e a lista dos cursos estão no Diário Oficial da União de hoje, em www.inimprensanacional.gov.br.
Depois do óleo de cozinha usado, agora a Petrobras vai começar a produzir biodiesel a partir do óleo de peixe.
A produção do biodiesel a partir dessa matéria-prima vai beneficiar inicialmente 300 piscicultores familiares e ajudar o meio ambiente. Mais detalhes na entrevista que fiz hoje com Rafael Leão, gerente de desenvolvimento agrícola da Petrobras Biocombustível. O projeto de produção de biodiesel a partir de óleo de peixe já está em funcionamento, então?
É isso mesmo. Nós iniciamos no final do ano passado, de 2014, essa atuação no estado do Ceará, foi o nosso início, né? E fizemos agora, mais recentemente, a primeira compra dentro desse contrato celebrado com os piscicultores da região. E temos uma meta aí, no ano de 2015, de comprar em torno de 200 toneladas desse óleo, chegando aí a envolver aproximadamente 300 produtores ao longo do ano de 2015, em torno de 15 toneladas por mês. Essa iniciativa do OGR de Peixe, que ela é mais recente, se integra a uma outra iniciativa mais antiga que a gente tem, Petrobras Biocombustível tem desde 2008, né, desde o início da atuação dela, que é o óleo de fritura usado, né, num ambiente urbano. Então a gente já vem produzindo biodiesel a partir desses óleos de fritura nesses últimos 6 anos. E mais recentemente, então, a gente tem esse paralelo, que seria o rural, né, que é esse óleo de vísceras de peixe.
Quais são as vantagens da utilização do óleo de peixe na produção de biodiesel?
A principal vantagem, eu acho que até pela abrangência dela, né, do ponto de vista das partes interessadas, e essa é uma vantagem para a sociedade como um todo, é a questão ambiental. A gente está falando de uma matéria-prima que é um potencial passivo, né? Hoje em dia, os produtores de peixe, né, em muitas regiões, muitas colônias, muitas associações, eles fazem essa retirada da víscera de peixe, os peixes, né, que são vendidos. Os peixes são vendidos e essa víscera muitas vezes pode ser descartada, contaminando o solo, contaminando a água. Então, quando a gente faz essa aquisição, uma das grandes vantagens é diminuir esse potencial passivo ambiental e transformar ele, a partir de um processo de transformação, ele vira um combustível, né? Para nós, como produtor de biodiesel, a gente tem uma vantagem de ter uma matéria prima competitiva, né, com preço competitivo, que garante a qualidade. Nós temos critérios de qualidade para aquisição desse óleo, né, e conseguimos produzir biodiesel com 100% de atendimento aos requisitos em vigor para utilização no país todo, né. E no caso do óleo de peixe, tem uma vantagem adicional. Como nós fazemos essa aquisição a partir de piscicultores, né, de produtores que se enquadram na categoria de produtores rurais, familiares, então a gente tem uma contabilização, contribui para a gente garantir o selo combustível social, que é uma obrigação também do produtor de biodiesel no país.
E economicamente também é interessante para o produtor de pescado essa venda de um resíduo da sua produção?
Ah, sem dúvida, né? Quer dizer, hoje claro, a principal fonte de renda é o próprio pescado, né? Mas nós estamos falando de agregar valor, quer dizer, um complemento de renda para algo que muitas vezes era um problema, né? Então a gente está transformando um problema numa fonte de renda para eles.
E além do óleo de peixe, do óleo de fritura, há outras matérias-primas alternativas em estudo para a produção de biodiesel?
Temos essa atuação forte e em crescimento do óleo de fritura urbana. É interessante a gente falar que nesses 6 anos aí estamos falando de um crescimento médio da ordem de 15% ao ano. Em breve nós vamos estar comprando o nosso litro de óleo de fritura usado, número 1 milhão. Então nós estamos falando aí de, quando a gente olha para trás, se a gente pensar naquele petzinho, né, de óleo que a gente compra no supermercado, mais de 1 milhão de garrafas daquelas já foram transformadas em biodiesel, foram utilizadas no país. O óleo de peixe, a gente estima esse crescimento também grande. Nós estamos falando, esses valores que eu falei no início da entrevista são para essa iniciativa no Ceará, mas nós estamos em processo de avaliação para crescimento, por exemplo, no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, onde haja polos, né, com potencial de crescimento. E eu destacaria aí como uma próxima matéria-prima para ser avaliado o óleo de frango. A gente tem o óleo de frango aí também com duas frentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas padarias, onde tem o frango, aqueles frangos que são produzidos, são assados aí no meio urbano, né? Aquele resíduo, muitas vezes, assim como o óleo de fritura, o produtor, o dono da padaria, do restaurante, não sabe o que fazer com aquele óleo. Isso também estamos avaliando a possibilidade de aquisição, proporção de biodiesel. E no meio rural seriam as vísceras do frango, dos aviários, né? Também existe a viabilidade técnica para produzir o biodiesel a partir dessas vísceras. E aí a nossa avaliação gira em torno da questão econômica, né?
Rafael Leão, gerente de desenvolvimento agrícola da Petrobras, falando à Voz do Brasil sobre a produção de biodiesel a partir de óleo de peixe e outras matérias-primas alternativas.
Está pronta mais uma embarcação da série Mar Limpo, que ajuda a remover derramamentos de óleo em alto mar.
A embarcação tem capacidade de drenar 250 mil litros de resíduos por hora, além de tanques para o armazenamento de até 750 mil litros de material coletado.
Ela pode drenar o equivalente a 250 caixas d'água de 1.000 litros cada por hora.
A embarcação, que foi construída no estaleiro São Miguel, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi financiada pelo Fundo da Marinha Mercante, que é gerenciado pelo Ministério dos Transportes.
Essa é a sexta embarcação de um total de 18 previstas num projeto que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Tem mais de 60 metros de comprimento por 14 de largura e 4 metros de calado, que é a parte da embarcação que fica submersa.
Ela precisa de 21 tripulantes para a operação, que trabalham num turno de revezamento de 28 por 28 dias.
Quer conhecer a embarcação, que é uma aliada contra o derramamento de óleo?
Acesse agora o nosso Twitter, onde estamos postando uma imagem. twitter.com/avozdobrasil. 7h13 no horário brasileiro de verão.
Os cidadãos devem ficar atentos a uma cobrança indevida que está sendo enviada a micro e pequenas empresas de todo o país.
O alerta é da Receita Federal e orienta os contribuintes para que não abram nem respondam mensagens eletrônicas em nome do órgão.
A cobrança é feita por meio de uma notificação de renovação do Super Simples, acompanhada de um título bancário com o valor a ser pago no banco.
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa também alerta os cidadãos e esclarece que não existe renovação do Simples Nacional e que, portanto, a cobrança é indevida.
O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, órgão ligado à aeronáutica, apresentou hoje os dados coletados até o momento na investigação do acidente aéreo que matou 7 pessoas em agosto do ano passado, entre elas o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos.
Ao vivo, aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Isabela Azevedo traz as informações. Boa noite, Isabela.
Olá, Kátia. Boa noite a você. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A investigação da aeronáutica está em fase final de coleta de dados. Os militares ressaltaram que não há conclusões definitivas sobre as causas do acidente que matou o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas. A aeronave do político pernambucano caiu perto da base aérea de Santos, no estado de São Paulo, no dia 13 de agosto do ano passado, depois de arremeter, quando o avião volta a subir momentos antes do pouso. O brigadeiro José Schuch afirmou que o objetivo da aeronáutica não é punir e identificar responsáveis, e sim apontar as causas da queda da aeronave para fazer recomendações de seguranças e prevenir novos acidentes.
A única finalidade de todo o nosso trabalho de investigação é a prevenção de acidentes aeronáuticos. Por meio do quê? Da identificação de todas aquelas condições que podem ter conduzido a essa ocorrência e que também podem conduzir a novas ocorrências.
Até o momento, o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, enviou uma recomendação de segurança à Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronáutica pediu à ANAC que verifique se os demais pilotos e copilotos brasileiros possuem treinamento específico para operar os modelos das aeronaves que pilotam atualmente. Investigações preliminares mostram que o piloto e o copiloto mortos no acidente de Eduardo Campos não possuíam um curso específico para pilotar aquele avião. É o que explica o tenente-coronel aviador Raul de Souza, responsável por coordenar as investigações.
Com relação à falha humana, a gente não pode afirmar que houve falha humana ainda. Essa transição do copiloto e do comandante, a gente verificou que eles não tinham essa transição. Okay. A gente recomendou à ANAC se assegurar que os outros pilotos que tenham a mesma habilitação no Brasil e operem esse tipo de aeronave tenham passado pelo que o certificador primário fala, que é o treinamento de transição e de diferença.
O relatório preliminar da aeronáutica também indica que a rota de manobra e aproximação do avião à pista de pouso foram diferentes das determinadas no regulamento. O texto ainda aponta que o avião estava em plena condição de voo na hora do acidente e que havia condições meteorológicas para pouso.
Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para selecionar projetos de ocupação de espaços de artes e esportes.
Vamos saber mais na entrevista da repórter Carolina Becker com a diretora da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Georgia Nicolau.
Como que funcionam esses centros de arte? Onde eles estão? Que tipo de atividade é realizada?
Os CEUs, Centros de Esportes e Artes Unificados, eles são, na verdade, equipamentos socioculturais que estão em 350 municípios. É uma parceria da União com os municípios. Grande parte deles ainda está em construção. A gente tem hoje 100 prontos, desses 100, 50 inaugurados. A gestão ficou a cargo do Ministério da Cultura, embora seja um equipamento que tem parceria com os esportes, você tem quadra, você tem o CRAS, né, da assistência social, você tem o Cine Teatro, você tem o laboratório multimídia, que é o que a gente renomeou, que é um dos antigos telecentros, tem a biblioteca, tem salas multiuso, enfim, então tem uma série de coisas para a comunidade. A maioria deles são instalados perto de um Minha Casa Minha Vida ou em bairros de baixo DH e eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então você tem desde São Félix do Xingu no Pará até Erechim, em Santa Catarina e por aí vai. Tem aqui também em Goiás, etc.
Que tipo de projetos são esperados e quem pode participar?
A chamada pública, só para deixar claro, é um dos projetos de pilotos que a gente está induzindo para a ocupação artística dos CEUs das artes, né? Então esse Lab CEU, que é como a gente chama, são projetos que envolvam cultura digital, tecnologia, economia criativa, nos eixos de comunicação, religião, gastronomia, software, programação. Qualquer um pode se inscrever, sendo maior de 18 anos e brasileiro, qualquer um pode se inscrever e escolher que município, são 10 municípios, vai querer atuar. São municípios nas 5 regiões do Brasil.
Ouvimos a diretora da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Georgia Nicolau, sobre a seleção que está aberta para projetos de ocupação de espaços de artes e esportes.
As propostas selecionadas vão ser divulgadas no dia 19 de fevereiro.
O regulamento e o formulário de inscrição estão na página do programa Laboratórios de Cidades Sensitivas, no endereço culturadigitaltudojunto.br/labcels.
7h19 no horário brasileiro de verão.
O governo do Distrito Federal e o Ministério da Saúde se unem para melhorar a gestão de saúde pública na capital brasileira, que está com situação de emergência do setor decretada desde a semana passada.
O ministro da Saúde, Arthur Chiori, e o governador do DF, Rodrigo Hollenberg, assinaram hoje um acordo de cooperação para que especialistas do governo federal prestem consultoria com o objetivo de ajudar a sanar os problemas enfrentados pela falta de medicamentos, de profissionais e de infraestrutura.
O acordo de cooperação técnica entre o governo do Distrito Federal e o Ministério da Saúde prevê a criação de uma força-tarefa para reestruturar o sistema de saúde do DF. A coordenação da equipe será feita pelo governo local. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiori, o apoio técnico vai servir para áreas consideradas prioritárias, como urgência e emergência, assistência farmacêutica, orçamento, revisão de contratos e vigilância Ciência em Saúde.
Esse termo de cooperação não envolve repasse de recursos financeiros. Nós estamos, neste momento, com todas as transferências de recursos absolutamente regularizadas e nós focaremos efetivamente na melhoria da qualidade da gestão, na reorganização da atenção e no aprimoramento dos mecanismos que permitam que o sistema de saúde possa atender com qualidade a população do Distrito Federal.
O ministro da Saúde destacou que não há possibilidade de intervenção do governo federal no Distrito Federal. O problema na saúde local chegou ao ápice na semana passada, quando o DF decretou situação de emergência na saúde pública. A força-tarefa tem prazo de atuação de 180 dias. Reportagem Priscila Machado.
Armas de fogo não podem mais ser usadas em qualquer ação policial no país.
E em casos de abordagem a pessoas que não representam ameaça de morte ou lesão a terceiros, as opções são as armas não letais, como spray de pimenta e aparelhos de choque.
Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff determina que órgãos de segurança pública forneçam aos policiais esse tipo de armas e também ensinem a usá-las.
A ideia é dar mais segurança para policiais, cidadãos e para os envolvidos no crime.
Nas operações policiais, os agentes de segurança devem usar, de preferência, equipamentos com baixo risco de causar morte ou ferimentos permanentes, como gás lacrimogêneo, spray de pimenta, balas e cacetetes de borracha e armas de choque. Segundo o capitão Marcos Antônio Teodósio, da Força Nacional, os chamados equipamentos de baixa letalidade vão ser mais um instrumento para os policiais.
E temos que lembrar que o policial, antes de tudo, também é um cidadão. Ele vai utilizar como último recurso a letalidade. O objetivo do policial nunca vai ser a letalidade, a não ser que ele vá defender alguém ou se defender.
O uso de equipamento com alta probabilidade de causar morte ou lesões permanentes, como armas de fogo, fica proibido contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de ferimento para os agentes de segurança pública ou outras pessoas, e contra veículo que desrespeite barreira policial em via pública, menos quando represente risco de morte ou ferimento para os agentes de segurança ou outras pessoas. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explica o que a nova lei representa.
O sentido da lei é a proteção da sociedade, a proteção da integridade física do policial e daquele que está cometendo o crime também. Nós queremos, sim, que as pessoas respondam pelo que fazem de ilícito, mas se esse se evadir, comunica outra barreira, outra hora ele cai, mas a sociedade prevalece com vida e com a sua ordem.
A lei que regulamenta uma determinação da Organização das Nações Unidas prevê que é dever da União, Estados e municípios fornecer aos agentes de segurança os equipamentos com baixa probabilidade de causar morte ou lesões permanentes. E os cursos de formação e capacitação das forças de segurança devem treinar esses agentes para o uso do equipamento. Reportagem Ricardo Carandini.
Já estão disponíveis para consulta as informações sobre os cidadãos que tiveram anistia política reconhecida pelo Estado brasileiro.
Vai ser possível verificar, entre outras coisas, o nome da pessoa que teve seu direito reconhecido, a data de julgamento, além de dados relativos aos pagamentos de indenizações concedidas aos civis.
Os dados podem ser pesquisados no Portal da Transparência do Governo Federal em www.portaldatransparenciatudojunto.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Divulgada a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada SISU 2015. E quem não passou, já pode entrar na lista de espera.
Começaram hoje as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais.
Biodiesel de óleo de peixe começa a ser produzido pela Petrobras ainda este mês para beneficiar inicialmente 300 piscicultores familiares.
Receita Federal alerta para que contribuintes não respondam mensagens eletrônicas e correspondências em nome do órgão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.